Acho o Boca é bom a gente lembrar, né? Tá 10 dias se preparando. Aliás, a imprensa lá tá fazendo uma fumaça danada. Eles estão entendendo como uma guerra mesmo. Acho que a Conmebol, não que o Cruzeiro fique fora, mas gostaria que o Boca tivesse, conseguisse continuar na competição. Acho que a única esperança da Conmebol de você não ter mais um campeão representante do Brasil na Libertadores é o Boca Juniors. Então, realmente vai ser muito complicado. Muito complicado. E para isso, para você conseguir disputar essa final, o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro até agora, você tem que estar muito saudável. Muito saudável. Então, tem várias coisas que envolvem um jogo como o de terça-feira. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sexta-feira, né? Ontem, para quem não vai jogar contra o Palmeiras, para quem está se preparando para o jogo de terça, você pode treinar muito mais forte. Hoje, o dia do jogo contra o Palmeiras, para quem não vai ser relacionado, você pode treinar forte. E amanhã também, né? Se você vai jogar contra o Palmeiras, os principais jogadores aí do Cruzeiro, o treino de ontem já não foi forte, hoje você já não treina, amanhã é recuperação, né? E o jogo já tá aí na terça-feira. Além do desgaste físico, evidentemente que você corre o risco de lesionar alguns jogadores que você não tem substituto, né? Você não tem substituto para um Gerson, você não tem substituto para o Kaique, você não tem substituto para o Matheus Pereira, né? Então você não tem para o Caio Jorge, você não tem substituto para o Fabrício Bruno, você não tem substituto para esses caras. Então, se o Cruzeiro, mesmo com todos esses argumentos, entender que deve correr o risco de botar o time titular, estando 15 pontos atrás do Palmeiras, eu acho que o Boca Júnior vai ficar muito feliz, viu?
Ô, Nath Fiuza, quero também a sua análise. O que você pensa desse compromisso? Você já me disse que ele não abriria mão, não, né, Nath? E é um jogo importante para as pretensões do Cruzeiro no Brasileirão, uma terça-feira. O torcedor fica dividido, né? Mas terça-feira é Libertadores. E aí, Nath?
Pois é, Thiago, eu realmente não pouparia o time todo. Eu não gosto dessa estratégia, eu acho que você descaracteriza demais e eu acho que, aceitando e concordando com tudo que o Alê falou, da preocupação com lesão, do treino, da importância do jogo na terça-feira, do desgaste físico que pode afetar diretamente o desempenho do Cruzeiro lá na Argentina, mas pontuando isso, eu ainda acho que se você poupa o time inteiro hoje e vai muito mal contra o Palmeiras, sofre uma goleada. O Palmeiras não é muito de golear, né? O Palmeiras é um time de resultados e de placares mais apertadinhos. Mas se o Cruzeiro vai muito mal hoje, sofre uma derrota mais sentida, eu acho que isso pode prejudicar demais a equipe na terça-feira. Eu acho que o Cruzeiro hoje tem que jogar com o Palmeiras para tentar competir, para fazer um jogo mais justo possível, sabe? E por isso eu não pouparia o time inteiro. Eu acho que as situações elas têm que ser avaliadas individualmente. Por exemplo, o caso do Caio Jorge. Não é só uma questão de controle de carga ou de desgaste ou de cansaço. É uma preocupação com uma lesão, né? Que pode o prejudicar na terça-feira, que pode o tirar de terça-feira. Então é um jogador que eu não usaria. O próprio Matheus Pereira, né? É um cara muito importante, é o maestro do Cruzeiro, é o cara que encontra os espaços, acha as jogadas, é um cara que tem que jogar em alto nível na terça-feira para ajudar o Cruzeiro. Então talvez você segurar hoje um pouco o Matheus Pereira, adianta que seja um pouco mais o Gerson, que é um cara que vem crescendo de produção dia após dia, jogo após jogo, e eu acho que uma sequência, no caso do Gerson, é mais positivo do que negativo. Você avalia ali a questão das laterais, na lateral direita ele já vem, né, revezando Cauã e Fagner, então quem ele achar melhor estrategicamente pro jogo da terça-feira, ele segura hoje, né? Na lateral esquerda, o Kaique jogou no meio de semana a Copa do Brasil, mas já não havia jogado no final de semana Brasileirão, então automaticamente com um desgaste menor, é o mesmo caso do Arroio, e você pode entrar talvez com um time um pouco mais encorpado, não 100% titular, mas um pouco mais encorpado no primeiro tempo, vê o que acontece, quem sabe acha um gol, coloca uma vantagem e vai administrando no decorrer da partida. Então, eu acho que são situações, eu acho que o Brasileirão é um campeonato que em rodada nenhuma, seja contra o último colocado ou seja contra o líder, você pode abrir mão totalmente. Se o Cruzeiro traz um ponto de São Paulo contra o Palmeiras, é maravilhoso. Pensando, inclusive, outros confrontos que vão acontecer e que podem afetar o Cruzeiro e que podem fazer com que o Cruzeiro entre na Libertadores na terça-feira, mais pressionado pelo próprio Brasileirão, proximidade com zona de rebaixamento e tudo mais. Eu acho que no futebol um jogo inevitavelmente impacta muito no próximo. Então, por isso que eu pouparia analisaria caso a caso, não entraria com o time 100% titular hoje, mas também não entraria com todo mundo que os bons, realmente todo mundo no banco, não. Eu faria aí uma mescla. E não é porque o Cruzeiro tem que achar que tem que ir lá e tem que competir com o Palmeiras, pensando em tirar pontos do Palmeiras, que é o líder, e o Cruzeiro ainda sonha com o título. Não é essa a realidade do Cruzeiro. É tentar tirar pontos de um adversário, que é importante, e tentar ganhar pontos que lá na frente podem fazer a diferença.
Ô Rubens Júnior, vamos falar do Palmeiras também, para Sindiac, sindicato que é a cara do trabalhador, em Rua Jaceguai, no Prado. Alô, Paulo Roberto, Sindiac, sindicato que é a cara do trabalhador. Ô Rubens Júnior, o Palmeiras quer nem saber, né? Tá ali curtindo a sua liderança e pensando em ampliar essa vantagem. Qual que é o clima aí? Palmeiras também dividido, pensando em Libertadores, Rubens Júnior.
Pois é, Thiago, olha só o retrospecto do Palmeiras, né? Recente, o Alê comentava também, não perde em casa, 16 jogos na temporada, invicto, esse time do Palmeiras que tem o técnico Abel sempre nas competições, né? Seja aí Copa do Brasil, Copa Libertadores, coloca o que tem de melhor, tem um elenco amplo também. E atenção pro time que terá mudanças, né? Pro jogo de hoje, duas nessa equipe considerada titular, o atacante Alan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dá lugar ao Felipe Anderson. Na lateral esquerda, o Arthur pode ganhar uma formação pelo lado esquerdo do campo, na verdade. Então vamos com um provável time do Palmeiras pro duelo desta noite contra o Cruzeiro. Expectativa, por mais que não para de chover um minuto sequer em São Paulo. Lembrando, o jogo também na Arena Barueri, 9 horas, gramado sintético do mesmo jeito como da Arena Palmeiras, com Carlos Miguel, o Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, o Andrés Pereira, o Arias e o Felipe Anderson, o Sousa e o Flaco Lopes. É o provável time do Palmeiras para pegar esse Cruzeiro, com um provável time com Otávio, Fagner, Fabrício, Bruno, Jonathan e Kaique, Romero, Gerson, Christian e Pereira, Arroio e o Cajota. O Cajota até poderia ser poupado, mas também o Neyser Villarreal vem sentindo um desconforto, não está 100%. Vamos aguardar a preleção do técnico do Cruzeiro, e se seguir a linha que ele me respondeu, inclusive na sua entrevista coletiva depois do jogo contra o Bahia, é a manutenção da força máxima, não ser um ou outro atleta que ele possa alterar ali, pensando no jogo contra o Boca, que também não sai da cabeça do cruzeirense, que já começou a tomar as ruas de Buenos Aires. Pro jogo de hoje, Thiago, o Bruno Rodrigues, por força de contrato, não fica à disposição, está com a delegação, já que trabalha amanhã aqui em São Paulo, no CT do Corinthians, antes da viagem para a Argentina. O Cruzeiro também segue sem o Matheus Henrique, com uma contusão pulmonar, e vai seguindo a sua vida ainda. Não tem o William, né, que vem cuidando com muito carinho do seu filho, e toda a torcida do Cruzeiro mandando energia positiva. Agora meio-dia com 44 minutos, sede da Itatiaia em São Paulo para sede em BH. Sinal eletrônico marcando o meio-dia e 45 neste sabadão, Thiago.
Valeu, valeu, Rubens Júnior. A Itatiaia vai ter um grande sábado com grandes jogos com o América, com o Cruzeiro e também com o Atlético. Falo para você da Diamante Azul, hein? É você, meu amigo do depósito, vai fechar já já, né? Vai fechar aí a sua loja de material de construção já já. Mas e aí o estoque? Tem Diamante Azul? O disco de corte diamantado, as serras e brocas da Diamante Azul, esperando para você com a linha mais completa da construção civil. Se você, lojista, não tem Diamante Azul, ou tem, mas está acabando, chame agora um representante. A Grandisco Diamante Azul vai a qualquer parte do estado, e não importa o tamanho da sua loja, chame um representante no site grandisco.com.br. Precisando de disco de corte diamantado, serras e brocas com altíssima tecnologia, lembre-se, sempre, sempre Diamante Azul. O intervalo é rápido, tem mais do Rádio Esportes com o futebol internacional. Vamos falar também do América já já, aqui na Itatiaia.
Tá faltando motivos pra você acreditar que pode mudar de vida? O Minascap tem muitos motivos. Vamos lá, são 370 mil reais em prêmios. São 44 prêmios em dinheiro, de 3 mil até 150 mil reais. São muitos prêmios, muitas chances. Toda semana tem muitos ganhadores mudando de vida. E você pode ser o próximo. Se estava faltando motivo, agora você tem muitos.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora, aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
O Celso vai dominar, Celso vai tentar um giro, vai tentar o drible, o árbitro marcou, falta em dois lances, Celso, agora sim ele marca.
Ele deu uma sola, deu um jogo perigoso corretamente, duas solas no Celso ali, quando ele ia virar pro gol.
Carlos César Pinguim. Fabinho recebeu amarelo, quis contestar a marcação do árbitro, levou o amarelo prontamente, agora sim, a melhor chance do jogo em dois toques. Bola parada, será parada dentro da área. Eu diria que uns 2 metros além da linha de entrada da área grande. De frente para o gol, cobrança em 2 lances, tiro livre indireto. É uma excelente oportunidade para o time do Coelho. O torcedor sente o pulso. O coração vai a mais de 180 por minuto em Carlos César Pinguim.
E como, Milton, é muita emoção. Essa torcida está esperando o seu gol na garganta para poder levar um resultado que será importante para o tiraram do pelo tempo para o placar em vantagem.
Prepara-se então, América. Ainda nem tanto, porque o árbitro conversa novamente com os jogadores do Tigre de Goiânia. O estádio Independência é um grito só. Olha como tá bonito. Prepara-se, pintada, ele vai tocar para Irene ou para o Celso, ou até para o Estevam, que está na direita. Olha o toque, Celso bateu, gol!
Título do América em 1997, Independência lotado e tantas emoções em jogos do América, também aqui na Itatiaia, na voz dele, Milton Amaral Naves. O Coelho também se manifestou pela passagem, pela morte do Milton Naves neste sábado. O América Futebol Clube lamentou a morte de Milton Naves, conhecido como Show de Bola, transmitiu grandes jogos do América de 90 até 2004, eternizando a sua história junto com a história americana. Lembrou desse gol que passamos ainda há pouco, de 97, o gol do título brasileiro, inesquecível para todos os americanos. Show de bola, Milton Naves, também homenageado pelo Coelhão. Hoje tem Fabrício Calazans, o América em campo. Fabrício também é cria do Milton, né? Lá do Santa Amélia, assim como eu, o Milton abriu as portas da Itatiaia pra você. E hoje tem o América em campo, hein, Fabrício?
Tô ligado, Thiago, deixa comigo, boa tarde pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes, é o América mais uma vez fora de casa, hoje contra o líder, o São Bernardo, que vem de 4 vitórias seguidas. O Coelhão não terá o zagueiro Emerson, que foi expulso contra o Náutico. Está aí uma primeira dúvida do técnico Roger Silva, e na lateral esquerda tem a volta do Dalbert. Começa jogando ou segue o Paulinho? No ataque, volta Mastriani ou segue o William do Bigode? O América tem algumas dúvidas pro jogo desta tarde. Gustavo no gol, Johnny na direita, Natan com Otávio ou Wesley? E Rafa Barcelos, e na esquerda, Paulinho ou Dalbert? O meio campo de Felipe Amaral com Otávio e o Iago Souza, e na frente, Tauan Williams e do Bigode, ou volta o Mastriani? É o provável Coelhão para tentar vencer a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada e, quem sabe, sair desta incômoda lanterna. Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina, apita. Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, na arbitragem de vídeo. Thiago.
Boa, Fabrício! Um abraço ao pai do Fabrício, professor Calazans, lá no Santa Amélia, também muito, muito sentido com a passagem do Milton Naves, assim como meu pai, né? Velho Gaia, grandes amigos do Show de Bola, muito querido em toda a região da Pampulha, né? O Milton Naves era figurinha carimbada na caminhada ali no entorno da Lagoa da Pampulha. Meio-dia e 52, gente, Termominas, hein? Produz aquele EPS top de altíssima qualidade para laje treliçada e nervurada. Lajeiro, construtor, precisou da laje treliçada e nervurada? Peça agora um orçamento na Termominas. 3328-3000. Não se esqueça, Termominas, com entrega em todo o estado com rapidez e eficiência. Intervalo é rápido. Na volta, o futebol internacional, Manchester City, tá levantando caneca importante lá na Inglaterra. A gente volta já.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Ô, Vilma, você tá sem luz aí?
Ah, tô sim, Beth. A CEMIG tá fazendo a manutenção da rede. Você não recebeu pelo celular?
Ah, vacilei, Vilma. Tô vendo aqui agora essas modernidades, ô. Oh.
Ah, menina, atualiza, Beth. Atualiza, porque aí dá pra se programar.
Avisos de interrupção com antecedência. É assim que a CEMIG se liga em você. É só manter seus dados atualizados para receber. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Da família, Guanabara, uma festa cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir com segurança, vem ser feliz. Guanabara, parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
49. Minha idade, quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje, todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
O Manchester City acaba de conquistar a Copa da Inglaterra. Venceu por 1-0 o Chelsea na decisão. O jogo terminou neste momento. Manchester City campeão da Copa da Inglaterra. E tem mais títulos pela Europa, hein, Marcelo Beckler?
Tudo bem? Boa tarde para você, um ótimo sábado para todo mundo do Rádio Esportes. Hoje, Robert Lewandowski anunciou que deixará o Barcelona ao final da temporada. Faltam 2 jogos para o Barcelona fechar o seu ciclo e Lewandowski, depois de 4 anos, 3 campeonatos espanhóis vencidos, quase 120 gols, não jogará mais com a camisa do Barça, finalizando seu contrato, deve jogar nos Estados Unidos. Barcelona, então, passa a procurar um outro atacante e o nome do João Pedro, do Chelsea, da seleção brasileira, jogador formado no Fluminense, é cada vez mais forte em Barcelona. Muitas notícias nos jornais espanhóis de como joga o João Pedro, de quanto ele custaria, como que ele se adaptaria taticamente ao Barcelona, jogador que está brigando por espaço também na seleção brasileira. O diretor de futebol do Barça é um brasileiro, é o Deco, conhece bastante o João Pedro, que tem como característica saber sair da área para armar e ter muita velocidade também para se antecipar aos zagueiros. Não é um atacante que faz tanto pivô, não é um atacante muito corpulento, mas tem outras características que no Barcelona são muito valorizadas, especialmente esse bom trato com a bola. Barcelona já tem um outro atacante, que é o Ferran Torres, que nessa temporada revezou com Lewandowski a posição de titular, e o João Pedro chegaria para brigar por uma posição. Com as informações do futebol internacional, repórter Marcelo Beckler.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
Desculpe, não consegui.
Eu fiz alguma coisa de errado?
Não, não. Só tô muito sem graça, constrangido. Falhei novamente.
Calma, você vai conseguir.
Perder a força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil. Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Clínica Alphamen, sucesso na cama. clinicaalphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Todo dia, Superstore é mais economia, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, entrega a domicílio é uma beleza. Superstore é mais barato, Superstore, supermercado, Superstore, mania de vender barato. Superstore, super barato, Superstore, mania de vender barato.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Regressiva. Faltam 26 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Esportes de hoje teve um oferecimento de Pegada, a marca da conquista, calçados Pegada. Agradeço imensamente a sua audiência e principalmente agradeço muito o carinho de tantas e tantas mensagens pela morte hoje do meu querido padrinho, amigo, irmão, colega de trabalho, ele que me direcionou na carreira, Milton Amaral Naves. A você, Milton, minha gratidão eterna, de onde você estiver, sempre, sempre nas minhas orações. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e pela última vez, a despedida dele, que ficou por mais de 30 anos à frente do microfone do Rádio Esportes e que eu hoje tenho o privilégio de seguir com o seu legado. Vá em paz, Muito obrigado. Show de bola, Milton Naves.
Fechando a área esportes, agora 12:59. Boa tarde, ótima semana a todos.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Excelente tarde para você. Eu sou o Marcos Maracanã e você está junto comigo na melhor rádio do Brasil. É agora, 1:02, Itatiaia agora. A partir de agora, as informações em tempo real para você que acompanha a Itatiaia. Detentos em regime semiaberto são atacados a tiros enquanto iam trabalhar nesta manhã em Contagem. Um deles morreu e o outro ficou ferido. Isabela Gouveia, 1:03.
Está no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte o corpo do detento Paulo Eustáquio Holanda Martins, de 45 anos, morto durante um ataque a tiros no bairro Três Barras, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, o detento seguia para o local de trabalho quando foi baleado. Outro preso que também ia para o mesmo destino ficou ferido e foi encaminhado para um hospital da rede pública, onde segue internado sob escolta da Polícia Penal. Paulo Eustáquio estava no Complexo Penal Público-Privado de Ribeirão das Neves, também na Grande BH, desde março deste ano. Cumpria pena no regime semiaberto e tinha autorização judicial para trabalho externo. A Polícia Civil informou que a perícia oficial e o rabecão foram acionados para os trabalhos no local. O caso vai ser investigado. Conforme informações da Polícia Militar, os suspeitos estavam em um carro modelo Kia Cerato cinza. Eles passaram pelo local em baixa velocidade e efetuaram diversos disparos contra os dois detentos. Até o momento, ninguém foi preso.
Olha só, 1:04, esse modelo de ataque, ele já é antigo. Esse preso que está em regime semiaberto, esse preso que está, evidentemente, nas APACs, que vão trabalhar e depois voltam ao presídio, eles são monitorados pelo mundo do crime. Esse modelo já é antigo. Os caras devem lá fora, devem lá dentro, e aí paga-se com a vida. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho nada com isso. Tem sim, porque quando se tem esse tiroteio, isso pode chegar até você. A Polícia Civil apreende 6 adolescentes envolvidos em estupro coletivo de menor no Rio de Janeiro. As investigações apontam que a vítima foi violentada pelo grupo em uma emboscada articulada pelo então namorado dela. Mais detalhes agora, Diana Rogers.
Ao todo, 8 adolescentes são acusados de estuprar essa jovem em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Todos têm entre 12 e 16 anos. A vítima confirmou na delegacia a participação de todos nesse crime bárbaro. E como se não bastasse o estupro, eles ainda gravaram vídeos e postaram nas redes sociais. E foi a partir daí que a polícia conseguiu prender 6 dos 8 criminosos. Já eu volto com todos os detalhes desse crime bárbaro, Marcos Maracanã.
Obrigado, Diana. Isso é um absurdo, né? São 13:05, 1:05. Como é que o cara ainda, além de cometer um crime bárbaro de estupro, ainda faz o vídeo e esparrama isso nas redes sociais com a certeza da impunidade? A gente está perdendo a noção do que é a justiça brasileira? Qual a sua opinião? Eu gostaria muito de te ouvir aí.
nós estamos com o nosso canal aberto, 1 hora e 6 minutos. Vamos lá, brigas no trânsito estão dentre os maiores problemas, as maiores causas de ocorrências registradas pela polícia. Gente, o povo tá brigando no trânsito, não é brinquedo não. Mas números apontam queda do número de confusões nas ruas. A nossa reportagem vai detalhar os números da Secretaria de Segurança Pública e mostrar que a falta de paciência nas ruas tem deixado famílias destruídas. Você está no trânsito agora, está com falta de paciência? Vamos ouvir.
Meu filho levou um tiro de bala perdida de uma briga no trânsito, onde ele não tinha nada a ver com isso.
Você está vendo aí, né? Você tá ouvindo aí, né? É assim, a gente tem aqui um poder muito grande de chegar até você, de tentar te acalmar, de pedir a você um pouquinho só de paciência. Respira fundo, não brigue. No trânsito, uma briga pode causar a sua vida. Você pode perdê-la. Moradores do Novo São Lucas, na região Centro-Sul, estão cansados dos alagamentos causados pelos bueiros entupidos em uma rua. Eles já reclamaram inúmeras vezes e dizem que o problema já dura décadas e não resolve nada.
36 anos.
E sempre teve esse problema?
Sempre, sempre. É que nunca melhora.
Meu Deus do céu, não tô acreditando. 36 anos? E cadê a autoridade? 1 hora e 7 minutos, um turista chileno foi preso após ser acusado de fazer ataques racistas e homofóbicos contra tripulantes durante um voo internacional que saiu de Guarulhos. É agora!
O caso ocorreu neste mês de maio, quando o homem tentou abrir a porta do voo e foi impedido pelos tripulantes. Ele também imitou um macaco em direção a funcionário da companhia aérea. O voo saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e tinha como destino Frankfurt, na Alemanha. O chileno foi preso pela Polícia Federal.
Olha só! É chileno, é argentino, esse pessoal hispânico que tem essa tradição diferente da nossa, eles não podem ser homofóbicos. Quando você entra num país de alguém, você tem que buscar as normativas desse país. Concorda com o Maraca ou não? E o Datafolha, hein? O Datafolha divulga nova pesquisa da disputa presidencial nas eleições deste ano, direto de Brasília. Pedro Nascimento.
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado mostra o presidente Lula do PT na liderança do primeiro turno da corrida presidencial com 38% das intenções de voto. Ele é seguido de Flávio Bolsonaro do PL, que tem 35%. Já os demais candidatos, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, tiveram 3% de intenções de voto cada. No cenário de segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados, ambos com 45%. Das intenções de voto. Essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas e foi feita entre os dias 12 e 13 de maio, ou seja, ainda em meio à revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo os áudios que foram revelados pelo site Intercept, Flávio Bolsonaro não somente tratava Vorcaro como uma amizade muito íntima, como também cobrava o repasse de 134 milhões de reais para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia da vida de Jair Bolsonaro.
Eles vão ter que dar muitas explicações sobre esse filme aí, o dinheiro desse filme, hein? É muita grana. Aliás, esse Vorcaro deu grana para quase todo mundo, menos para o povo que precisava. Concorda comigo ou não? E ainda hoje, as informações sobre a morte do ícone do rádio mineiro e da voz marcante da Itatiaia, o companheiro Milton Naves. O rádio eterniza esse homem, um dos grandes profissionais do rádio brasileiro. 1 hora e 10 minutos, este é o Itatiaia Agora, na produção Edson Costa e Kézia Breder. Um oferecimento de Dunlop, é na GV Pneus. Dunlop, quem tem anda bem, agora com garantia vitalícia. Eu sou o Marcos Maracanã, este é o Itatiaia Agora. Vou pro intervalo, é rapidinho, eu volto já. Maraca!
Itatiaia Agora. Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. Conheça o OAB CAA Mais Saúde, o plano Unimed exclusivo para a advocacia mineira e seus dependentes. Não pague o mais caro pelo plano de saúde Unimed. O valor pela OAB pode ser até 30% mais econômico. E a advocacia ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Cuide da sua saúde e da sua família. Acesse caamg.org.br.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro segue em expansão e Minas Gerais se consolida como uma das principais forças desse avanço nacional, com presença marcante em cadeias como café, leite e alimentos de maior valor agregado. O estado mostra como diversidade produtiva, tecnologia e assistência no campo podem transformar resultado em crescimento econômico. O setor também ganha relevância ao unir produção, inovação e geração de oportunidades em várias regiões do país. A questão é como ampliar esse desempenho, fortalecer quem produz e sustentar a competitividade de um agro cada vez mais estratégico para a economia brasileira. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
1:13. Estamos de volta aqui no Itatiaia Agora com os trabalhos técnicos do nosso querido carioca, o Luquinha. Este é o Itatiaia Agora com Marcos Maracanã. Tô ouvindo aqui, ó. A Polícia Federal e a Receita entraram em choque por atuação em aeroporto lá de Guarulhos. Olha, gente, essa polarização tá tão grande que as pessoas estão brigando. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua maneira de agir. A gente não pode dividir esse país dessa forma, meu Deus do céu. É o que eu disse agora há pouco, nós vamos ter um pouquinho de calma. Calma, nessa hora resolve tudo. Um novo centro de saúde é inaugurado em Belo Horizonte e atende demanda de moradores. Nós vamos chamar agora a Isabela Gouveia, que acompanhou a inauguração. Isso é importante para a saúde municipal, Isabela.
A Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou neste sábado o novo Centro de Saúde Minas Caixa na região de Venda Nova. A unidade é a 60ª entrega no modelo de parceria público-privada, as chamadas PPPs. Durante a inauguração, o prefeito Álvaro Damião destacou que a obra era um pedido antigo dos moradores da região e afirmou que a entrega representa mais qualidade no atendimento da saúde pública.
Centro de saúde que estava parado há muito tempo em Belo Horizonte. De anos o pedido da comunidade aqui da região de Venda Nova, do Minas Caixa. E ano passado, quando eu vim aqui, eu prometi para eles que em um ano eu voltaria para poder entregar. E eu vim em maio do ano passado. Em um ano estou voltando aqui para entregar o centro de saúde. Esse é mais um dos 153 espalhados por Belo Horizonte inteira. Mais de 60, chegando a 60 agora, nesse formato que é o formato de PPP. E é o que a gente quer para o nosso mandato: inaugurar centro de saúde, colocar mais médicos para atender as pessoas, dar para as pessoas mais qualidade de vida quando elas precisam recorrer à saúde pública.
Segundo a prefeitura, a nova unidade vai atender cerca de 18 mil moradores dos bairros Minas Caixa, Conjunto Minas Caixa, Parque São Pedro e Cenáculo, todos na região de Venda Nova. Os atendimentos começam na próxima segunda-feira, dia 18. O centro de saúde conta com 17 consultórios, salas de vacinação, farmácia, triagem e setor de zoonoses. Álvaro Damião defendeu o modelo PPP e disse que a estrutura das novas unidades se assemelha a um mini hospital.
A estrutura de um centro de saúde construído através de uma uma PPP é completamente diferente dos outros centros de saúde que a gente tinha. O que que a gente tinha? Você aluga uma casa, aluga um espaço em um local e ali você faz um centro de saúde. Era assim que era feito em Belo Horizonte. A PPP, essa realidade que a gente tem no mandato, ela é completamente diferente. Você entrega isso pro privado e você consegue fazer a estrutura que a gente fez aqui. É um mini hospital. Quem entra dentro de um centro de saúde em Belo Horizonte, isso eu falo porque eu converso com vários prefeitos de várias capitais do Brasil e todos falam a mesma coisa. Quem entra dentro de um centro de saúde em Belo Horizonte, imagina que está dentro de um mini hospital.
Além do prefeito da cidade, outras autoridades, como o secretário municipal de saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, se fizeram presente no evento. Além dessa inauguração, a população participou de ações de saúde, como vacinação, aferição de pressão e testes de glicose. O prefeito Álvaro Damião anunciou também que nesta semana a prefeitura cedeu um terreno nas proximidades do bairro Minas Caixa para a construção de um novo batalhão da Polícia Militar, com foco na maior segurança dos moradores. Repórter Isabela Gouveia.
Exatamente, são 1h17. Hoje a saúde pública municipal está assumindo uma responsabilidade em percentuais muito acima do que deve fazer aí junto com a União. Então isso aí realmente é preocupante, porque o caixa nunca está cheio, né? É sempre assim. E aí a gente fica aqui a perguntar: a saúde é boa na cidade? Qual é a sua opinião? 1h17. Moradores do Novo São Lucas reclamam de bueiros que estão entupidos e na hora da chuva estão passando sufoco. Vamos chamar agora o Felipe Quintela para ouvir alguns dos moradores sobre essa denúncia. Não está chovendo agora não, mas e se chover? Alô, Felipe Quintela, boa tarde.
Boa tarde, Marcos Maracanã. Nós trouxemos aqui, Maraca, outro dia as reclamações de moradores do bairro Novo São Lucas, na região centro-sul de Belo Horizonte. Mais especificamente sobre a rua Doutor José Severino de Lima Júnior, onde os vizinhos contaram pra gente sobre as inundações que acontecem ali por causa de um córrego que fica numa parte que não é asfaltada da continuação dessa rua, e também apontaram a quantidade de lixo que tem ali nesse ponto. E hoje nós vamos trazer aqui um outro problema que fica ali do lado, no caso na rua René Renault, que faz esquina com essa rua que eu falei mais cedo. Segundo os moradores, já tem 4 meses que os bueiros desta rua estão entupidos e a água não escoa e também contribui ali com as inundações, o que está deixando um morador preocupado, que a estrutura da casa dele possa ser prejudicada por isso. Nós conversamos com ele e ele explicou para a nossa reportagem essa situação melhor. Vamos ouvir.
Douglas Ângelo de Freitas.
E aqui a sua rua, qual que é o nome?
René Renault 477.
E qual que é o seu problema que você está tendo?
O meu problema aqui é que tem 4 meses que essa rede de fluvial está entupida. Já pedi a Copasa, pedi a prefeitura, e eles falaram que fizeram o serviço. Eles não fizeram o serviço, continua entupido, obstruído da mesma forma que estava antes. Aqui passa 2 linhas de ônibus, muito caminhão pesado, e eu tô com medo de infiltrar aqui, que a minha garagem está abaixo da rua, ele é abaixo do nível da rua. Aqui eu tô com medo de estourar tudo aqui e me dar um maior prejuízo, porque vocês não estão resolvendo agora, imagina se vier ter um problema na minha construção, na minha casa.
E aqui nós estamos vendo aqui o bueiro, né? Os dois entupidos.
Os dois bueiros entupidos, e deixar claro que é rede fluvial, é água de chuva, e que eles não, nós não correm risco de dengue, né, nessa época agora.
Em água parada com sujeira mesmo.
E a água tá empoçada debaixo da rua. Ela tá empoçada aqui, tem um reservatório debaixo da rua aqui, da manilha aqui.
E quando chove aqui, como é que é?
A água passa aqui 60 centímetros na descida, lá embaixo dá um paredão de água de quase 2 metros de altura. Carregou uma moto outro dia, ninguém teve condição de socorrer a moto. A moto foi embora, ninguém achou a moto, não sei se ela foi para a Mendiçal, se foi embora. E aqui nós estamos abandonados, nós estamos no descaso aqui, que não melhora, não sei o que acontece. E o problema continua a mesma coisa. E
você mora aqui tem quantos anos?
36 anos.
E sempre teve esse problema?
Sempre, sempre. É que nunca melhora. É 3 quilômetros da Praça 7, né? 3,5 quilômetros da Praça da Liberdade. Estamos no centro e as coisas aqui não fluem, não andam.
E esse problema aqui do bueiro entupido, 4 meses então que você falou?
4 meses. Pena que eu não estou aqui agora com a... Eu posso fazer o levantamento e apresentar a ordem de serviço à prefeitura que nós fizemos.
E aqui o responsável é a prefeitura?
No caso é a prefeitura, que nós fizemos, BH resolve.
E eles falaram o quê? Como é que é esse atendimento?
Que ia vir fazer as obstrução, depois mandaram o ofício que tinha feito obstrução, nem que eles vieram.
Então eles falaram que vieram, mas não vieram.
Não vieram, continua da mesma forma que estava. Isso aqui eu tenho, imagem que eu no passado, antes de construir esse prédio aqui, eu fazia a limpeza. Tem vizinhos aqui que pode provar que eu entrava nas caixas aqui, fazia. Aqui eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui tentando desobstruir, não consegui. É nós por nossa conta mesmo, não tem jeito.
Repórter Felipe Quintela.
É, gente, isso é porque não tá chovendo, hein, Felipe? A hora que começar a cair água pra valer, aí não adianta alguém ficar assim, ó, nós estamos pedindo às emissoras de rádio e televisão para que as pessoas não joguem lixo nos bueiros, etc, etc. Por quê? Porque agora não tem chuva, mas e a hora que vier a chuva? Essa é a pergunta. São 13 horas e 21 minutos, 1 hora e 21 minutos. Uma das vozes mais emblemáticas do esporte e que foi o grande nome da rádio Itatiaia se foi hoje. Nosso companheiro Milton Naves. O Edson Costa está aqui agora e vai trazer alguns detalhes. Ô, meu caro Edson, a rádio, a televisão tem por determinação eternizar os que morrem. Os que morrem e que a gente ama nunca morrerão nos nossos corações. É assim que eu traduzo o nosso companheiro Milton Naves. Boa tarde.
Ô, Maraca, boa tarde pra você, boa tarde pro ouvinte Tatiai que nos acompanha neste sábado. É um sábado, né, que a gente tem essa notícia muito triste, mas a lembrança, a memória de Milton Naves é uma memória alegre, de uma história feita com muita seriedade, com muita... isso fica marcado no ouvinte da Itatiaia. O ex-narrador e apresentador da Itatiaia, o Milton Naves, ele vai ser velado daqui a pouquinho lá no Funeral House, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2158, tá, gente? No bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte, segundo a família. O radialista, ele morreu nessa manhã aos 67 anos, o velório começa às 15h, vai até às 19h, ainda não tem detalhes sobre o sepultamento, nem se esse velório de fato será aberto ao público, a família está acertando esses detalhes. Milton Amaral Naves nasceu em Ilicínia, no sul de Minas, em 26 de dezembro de 58. Ainda na infância, Maraca mudou-se para a família, para Alfenas. Desde os 10 anos de idade já tinha o interesse de ser locutor esportivo, né? Ou seja, é um dom que vem desde a infância. Ele é dono de uma voz potente, teve a primeira experiência como radialista aos 17 anos e não demorou muito, claro, para que Milton fosse percebido pelas grandes emissoras de rádio da capital mineira. Em 79, ele veio para a Rádio Guarani e menos de um ano depois ele já estava aqui na Itatiaia após o convite do saudoso também Oswaldo Faria, contratado para ser narrador, redator, apresentador e repórter. Milton Naves consolidou uma carreira de sucesso na Itatiaia, permaneceu no ar por 4 décadas e ganhou o bordão de show de bola. Nesse período comandou o Rádio Esportes, programa líder até hoje de audiência na hora do almoço, apresentou o programa pela última vez em junho de 2022. Foram 9 Copas do Mundo, a primeira em 82, a única que ele não participou foi em 86. Das 9 Copas do Mundo, ele narrou 6 finais, incluindo a decisão de 2002 entre Brasil e Alemanha no Japão, ano do pentacampeonato da seleção brasileira. E em casa, claro, ele guardava cada uma das credenciais, Maraca, desses eventos esportivos que ele cobriu no mundo inteiro. Afinal, foram 50 países, 13 edições de Copa América e presença em todos os grandes eventos do esporte mundial. Uma pena, né? Uma tristeza, Maraca. Mas, sim, fica essa lembrança de uma história marcante e participação em grandes momentos da história do esporte que Milton Naves trouxe na sua voz nas ondas da Itatiaia. Maraca.
Exatamente. E mais do que isso, fica no pantaleão e no hall dos grandes nomes do rádio brasileiro. Ele que aos 10 anos já sentia aí que seria um dos grandes comunicadores no rádio esportivo brasileiro. Que nós possamos seguir os exemplos e continuarmos aí a eternizar esse grande nome e companheiro aqui da Itatiaia. Obrigado, Edson. A qualquer momento você volta com mais detalhes, mais informações. São 1h24. A gente vai para um rápido intervalo. Eu estou à sua disposição no nosso WhatsApp. Você pode falar comigo. A gente está ao vivo aqui. Mande uma energia positiva aí para todos nós. Esse é o Itatiaia Agora. Eu volto já. Maraca!
Itatiaia Agora!
Aí? Ah, tô sim, Beth. A CEMIG tá fazendo a manutenção da rede. Você não recebeu pelo celular?
Ah, vacilei, Vilma. Tô vendo aqui agora essas modernidades, ô. Oh.
Ah, menina, atualiza, Beth. Atualiza, porque aí dá pra se programar.
Avisos de interrupção com antecedência. É assim que a CEMIG se liga em você. É só manter seus dados atualizados para receber. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil, nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje, todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jurupeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
1:27 na Itatiaia. Estamos de volta. A prestação do seu veículo está atrasada? O seu veículo está com busca e apreensão? O banco não para de te ligar? Dê um basta nisso. Você tem direitos, pois o contrato do seu financiamento pode conter juros abusivos cobrados pelo banco, tá? Isso é ilegal. Sabia que você pode quitar o seu veículo e conseguir de volta tudo que pagou a mais? Você vai ligar de maneira gratuita, é o WhatsApp, e vai fazer o cálculo dos juros. É gratuito para os ouvintes da Itatiaia. Anota aí, 2566-2701. Você vai ter um dinheirinho de volta. 2566-2701. Não perca dinheiro. 2566-2701. Gente, eu não sei o que aconteceu. Hoje de manhã nós tivemos uma notícia de um homem de 32 anos que morreu enquanto tentava tirar uma foto lá no topo do mundo, naquela serra, né? Então a gente não sabe ali em Brumadinho. Será que essa pessoa se distraiu? As pessoas estão tão voltadas com atenção ao celular e que esquecem de onde estão pisando. Aquilo ali, naquele lugar, é um penhasco de 12 metros de altura. E ele desequilibrou e acabou caindo ali. Que coisa impressionante! 1:29. Um turista chileno foi preso após ser acusado de racismo, homofobia e xenofobia durante um voo da Latam que saiu de Guarulhos com destino à Alemanha. Segundo as denúncias, ele teria ofendido tripulantes e imitado um macaco dentro da aeronave. O repórter Yuri Cavalieri traz os detalhes agora.
Fala, Maracanã, um grande abraço a você, a quem nos acompanha. Mais um caso lamentável. Um chileno foi flagrado fazendo comentários racistas, homofóbicos e xenofóbicos dentro de um avião da Latam. Esse caso ocorreu no início do mês, mas veio à tona agora. O vídeo mostra que esse homem tentou abrir a porta do voo e foi impedido pelos tripulantes. Ele chegou a imitar um macaco em direção ao funcionário da companhia aérea. Esse voo saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e tinha como destino Frankfurt, na Alemanha. Quando o homem voltou ao Brasil nesta sexta-feira, ele foi preso pela Polícia Federal. Um vídeo feito pelo funcionário da Latam, que foi a vítima, mostra as ofensas do chileno. Antes mesmo das falas racistas, ele afirma: "Ele é gay, eu não sou gay. Para mim é um problema ser gay", disse portanto esse chileno ao comissário de bordo. Mesmo depois do funcionário questioná-lo sobre o problema de ser gay e preto, o homem afirma: "A pele preta? Que mais? O cheiro de preto? O cheiro de brasileiro?" Os funcionários a bordo insistem para ele se sentar, mas o chileno rebate: "Por quê? Eu estou agredindo a quem? Eu não conheço ele. Você é preto, macaco." Em seguida, esse chileno passa a imitar um macaco para o funcionário. Após comunicação formal das vítimas à PF, foi instaurado um procedimento investigativo que resultou, portanto, na decretação da prisão preventiva do investigado pela Justiça Federal. O indivíduo foi localizado e preso ao retornar de Frankfurt aqui para o Brasil. Eu volto com você, Maracanã. Abraço.
Um abraço especial, Yuri Cavalieri. Mandar um abraço especial também para um repórter competente. Está me ouvindo lá na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, Léo Soares, o cabeça, ouvindo a maior rádio do Brasil, a Itatiaia. 1:31, no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu 6 adolescentes envolvidos no estupro coletivo de uma criança de 12 anos. As investigações apontam que o crime ocorreu após uma emboscada armada pelo então namorado da vítima. Quem traz todos os detalhes desse crime bárbaro é a repórter Diana Rogers. Boa tarde, Diana.
Boa tarde para você também, Marcos Maracanã, para os ouvintes. Marcos Maracanã, infelizmente, mais um caso lamentável de estupro coletivo no Rio de Janeiro. Dessa vez aconteceu em Campo Grande, que fica na zona oeste da capital fluminense. 8 adolescentes são acusados de cometer um estupro coletivo contra uma criança de 12 anos. Eles foram localizados nos bairros de Campo Grande e Santíssimo, que ficou na zona oeste da capital fluminense. Segundo as investigações, esse crime aconteceu no final do mês de abril, quando essa criança foi violentada por esses 8 adolescentes entre 12 e 16 anos, quer dizer, os agressores também são crianças e adolescentes, alguns deles. Ela foi vítima de uma emboscada articulada pelo então namorado. As cenas de violência foram filmadas e depois divulgadas nas redes sociais. E esse vídeo acabou chegando na mãe dessa menina, que foi até a delegacia. Depois, em depoimento, a vítima confirmou os fatos e relatou a participação de todos os envolvidos nesse crime. A partir da comunicação, a polícia fez um intenso trabalho investigativo e em poucas horas conseguiu identificar todos os menores. Contra 6, foram cumpridos mandados de busca e apreensão por atos análogos aos crimes de estupro coletivo de vulnerável e divulgação de cena de estupro. As diligências da polícia estão continuando para que os agentes possam localizar os outros 2 menores que, apesar de identificados, ainda não foram encontrados. É com você, Marcos Maracanã.
Olha só, Diana Rogers, obrigado pela sua participação em direto do Rio de Janeiro, 1:33. Essa questão da imputabilidade, às vezes da corrupção de menores, estatuto da criança e do adolescente, que protege esse tipo de gente ruim, porque esse tipo de gente é ruim. Eles cometeram um crime, filmaram tudo isso, colocaram nas redes sociais e a mãe da menina viu. E um detalhe importante: muita gente ainda acaba julgando a vítima. Por que que a vítima foi lá? Por que que a vítima deu mole? E não é dessa forma que nós temos que pensar. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E a culpa sempre recai sobre a vítima. Não pode ser assim. 1:34. O seu sonho é fazer um implante dentário, mas você nunca conseguiu porque achou caro. A Implantar tem o implante mais barato do Brasil, com uma pequena entrada e o restante em até 20 vezes no boleto. A Implantar cobre qualquer orçamento em implante. Consulte condições, o Dr. Dilson está lá agora. É só você ligar: 3195-9000. São 7 unidades em BH, Betim, Contagem, 7 Lagoas. Liga! Manda no zap agora! 3195-9000. Fala que você é ouvinte da maior do Brasil, a Itatiaia. 3195-9000.
Sábado de Brasileirão na Rádio de Minas. A partir das 3h45 da tarde, São Bernardo e América. O Coelho segue em busca da primeira vitória na Série B. A vibração é comigo.
Adriane!
5 horas, começa o pré-jogo de Atlético e Mirassol, direto da Arena MRV. O galão da massa quer pegar o elevador no brasileiro. A bola rola 6:30 no comando do caixa. Tem mais futebol no sabadão da Itatiaia. 9 da noite, direto de Barueri, Palmeiras e Cruzeiro. O time celeste em busca da terceira vitória.